A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Olá, muito bem-vindos. A nossa convidada de hoje merece ser recebida com versos de Drummond, do poema Para Sempre. Por que Deus se lembra, mistério profundo, de tirá-la um dia? Fosse eu, rei do mundo, baixava uma lei. Mãe não morre nunca. Mãe ficará sempre junto de seu filho. E ele, velho embora, será pequenino feito grão de milho. Ela é atriz desde antes de nascer. Fez-se também cantora, dramaturga e agora lança seu primeiro livro, dedicado à sua mãe, mulher amada pelo Brasil, Nissete Bruno. Com o título cheio de uma verdade simples e profunda, viver é uma arte, transformando a dor em palavras. Esse livro é uma flor que nasceu do luto por Nissete, vítima da Covid em 2020. Luto definido de forma lapidar pela filha. Perder a mãe é um parto ao contrário, e não existe parto sem dor. Dedicado também ao pai, o grande Paulo Goulart, que partiu em 2014, aos 81 anos, viver é uma arte, rima sem medo, amor e dor, e também louvor, fulgor, calor. Ela deu a vida a grandes mulheres no palco. Foi Clarice Lispector, foi Maria Madalena, foi Isabel de França, foi Linda Batista. Ela, que sabe ser tantas, nos encanta sempre sendo ela mesma. Bem-vinda, Beth Goulart.
Oh, meu querido Bial, que apresentação mais linda. E que imagem mais linda de minha mãe no camarim, pois, se arrumando.
E você bem menina ali também,
não,
né?
É? Você... Convivi com essa intimidade dos camarins desde a minha infância. Então, fui cooptada pela magia do teatro desde muito cedo.
Eu fico imaginando, você nunca teve, eu não sei se isso é bom ou ruim, mas você não teve escolha profissional, você nasceu no circo, vamos dizer assim. É uma família inteira de artistas, de atores, atrizes.
Não é? Então, tenho serragem nas veias, né? Como diria os circenses. Então, eu tenho o cheiro do palco, faz parte do ar que eu respiro. Então, o teatro acabou sendo extensão da nossa casa, de alguma forma. Convivemos na coxia dos teatros desde pequenininhos. Então, um casal de atores, quando trabalha no teatro, tem que levar os filhos para o teatro, não tem jeito. Então, tomamos mamadeira nos bastidores, nos camarins. E, sem dúvida nenhuma, aquele lugar é muito encantador para qualquer ser humano. Ainda mais uma criança, uma pessoa descobrindo o mundo, descobrindo a vida. Né? E descobrindo que podemos contar outras vidas através dessa profissão tão encantadora do teatro. Né?
Deixa eu fazer aqui rapidamente uma obrigação institucional e afetiva. Quero agradecer à Rede Record pela liberação gentil de sua contratada. Muito obrigado. É uma honra a gente ter Beth Goulart na Globo. Só hoje, hein? Não sei. Olha só.
Agradeço. Duas casas amadas para mim.
Esse livro, Viver é uma Arte, era um projeto conjunto seu e de sua mãe, a Nissete? Vocês duas conceberam o projeto?
Nós fomos convidadas a escrever um livro com o teor das palestras que fazíamos juntas. Depois do processo da morte do papai e de termos feito um espetáculo juntas, o Perdas e Ganhos, nós fomos convidadas a falar como palestras, dando o nosso depoimento, falando um pouquinho como foi esse processo da superação, como a arte é tão presente na nossa vida, falando um pouquinho da nossa filosofia de vida, da passagem do tempo. Então, era um conteúdo muito interessante. E aí nós fomos convidadas por Marcos Montenegro, nosso agente, e pela Letramento, a editora, para colocar em livros esse teor, esse conteúdo. E assim iniciamos. Tivemos uma ajuda maravilhosa da Marcela Budi, que foi a editora de conteúdo, então ela nos orientou em como fazer isso. Então vamos usar um pouquinho como eram nas palestras. Eu puxava o tema principal, desenvolvia o tema e mamãe fazia os seus comentários. E falei, bom, vamos fazer assim, precisa ter uma voz principal o livro. Falei, eu gosto de escrever, então eu vou assumir essa tarefa. E mamãe ficaria com os comentários. E aí, assim foi. Ela falou, olha, era bom começar por uma coisa muito forte que vocês duas viveram juntas. Falei, a morte de meu pai. Então, começamos o trabalho a partir desse momento da morte de meu pai para desenvolver, a seguir, o processo da arte nos ajudando a superar essa perda. E ela faleceu.
Num processo muito rápido, né, Beth? Ela muito teve o diagnóstico, 21 dias depois ela faleceu, né?
21
do
dias.
Do diagnóstico então, de Covid.
Nada foi programado. Na verdade, a vida colocou essa situação diante de mim para que eu pudesse, de alguma forma, elaborar esses sentimentos, compartilhar esses sentimentos. Você veja bem que curioso, na perda de meu pai, nós fizemos uma peça de teatro. Na perda de minha mãe, eu acabei escrevendo um livro. Então, a arte sempre foi uma forma de curar nossas feridas, de transformar nossas feridas, entendendo a vida como um processo transitório de aprendizado, de crescimento. Ninguém vive aquilo que não precisa viver. Tudo tem um porquê na nossa vida, mesmo que a gente não saiba. Mas você tem que aprender a lidar com aquilo. Aquilo é uma forma de crescimento necessário para você. Eu acho que a morte sempre chama para a vida.
Sim, mas sem a arte fica difícil. Eu acho que para dar sentido
a existência. Para dar sentido à existência.
Você dá sentido à morte ou à vida?
Não, Nietzsche já falava isso. A arte existe porque a vida não basta.
Isso.
Leva a compreender melhor a vida e a saber lidar com os movimentos necessários da vida. É isso.
Nesse sentido, eu quero lembrar uma alegria enorme que eu tive nesses quase 6 anos de programa. Agora a gente acabou de fazer 1000 programas, que foi receber
Que beleza, N7. Parabéns.
Obrigado.
Trabalho lindo que vocês fazem.
Não, a N7 foi demais. Ela, daquele tamaninho, ela ocupava aquele palco inteiro. Ela entrou no estúdio e só dava N7.
Gigante.
Vamos ouvir.
Ela era gigante.
Gigante. Vamos ouvir ela falando da certeza que ela tinha que ela ia reencontrar seu pai Paulo.
Tudo, eu acho que tudo leva a um único lugar, né? Eu penso
esse
assim.
Lugar,
respeito. Né?
Esse lugar que você está dizendo é o lugar onde você ainda vai encontrar o Paulo, é
Sem
isso?
Sem dúvida, não tenho a menor dúvida que quando chegar a minha hora, ele estará lá me aguardando.
Quanto tempo vocês ficaram juntos?
Ah, meu Deus do céu.
Quanto tempo vocês ficaram juntos nesse plano?
Bom, casados 60 anos, mas tem, naquele momento era 1 ano de noivado, 1 ano de namoro, então seriam 62 anos, né?
Ai, que amor.
Lindo,
que
né?
Pessoa.
Lindo,
que
lindo.
Pessoa.
Segura coração, né, meu querido? Oh, meu Deus.
De acordo com o seu pai, o que, que aconteceu quando sua mãe nasceu, na hora do parto?
Ah, ela sorriu.
Esse bebê não chora, esse bebê ri.
Que pessoa. Ele dizia que tanto minha avó quanto meu avô, Sinésio, os pais de minha mãe, eram muito alegres, muito sorridentes. Então, ele dizia que quando a mamãe nasceu, ela nasceu sorrindo para a vida. E ela era assim, essa luz. E nos ensinava a ser assim também. O exercício da alegria sempre trouxe um brilho especial para a vida. E ela era esse brilho, sabe? Ela nos ensinava a olhar, a perceber o brilho da vida, a alegria da vida, nas pequenas coisas do cotidiano. Ela adorava ter pessoas em volta dela, fazer almoços, receber pessoas amadas e queridas. Ela nos ensinou essa visão ampla de família, uma coisa muito maior do que uma ligação sanguínea. São as ligações amorosas, afetivas, que fazem as pessoas se sentirem parte da mesma família. Então, nós sempre tivemos os agregados, que ela dizia. Que era uma família grande, pessoas que às vezes estavam sem família no Natal, né? Iam todos lá para casa. E isso era muito lindo, isso é parte dessa alegria de viver que a mamãe tão bem exemplificou em toda essa trajetória de vida. Uma luz.
E a família do teatro, né? O livro tem prefácio da Nélida Pinhon e pós-fácio de Fernanda Montenegro. Fernandona diz isso, que nunca vi Nissete sem um sorriso ou uma gargalhada, nunca vi o rosto de Nissete sem estar na luz, com luz, para a luz. Nissete viveu sempre em estado de aleluia. Estado de aleluia é maravilhoso, né? É divino.
Maravilhoso. É, a inspiração clariciana, estado de aleluia, né? Estado de salvação de alma, estado de êxtase, de pura alegria, no melhor sentido da palavra, né? Usufruir as coisas boas da vida. Minha mãe era assim, sabe? Uma mulher alegre, feliz. Ela tinha essa coisa da felicidade em si. Claro, tinha um encontro amoroso fortíssimo que viveu com meu pai, uma família que era o sonho dela, realizar essa família, o sonho dela trabalhar em teatro, ter colegas, poder lidar assim com isso. Então, toda a sua espiritualidade, a sua sabedoria de alma estava presente no seu trabalho de atriz, na mãe que ela foi para todos nós, na amiga que ela era para os seus queridos amigos, na colega incrível, na grande atriz que ela foi e continua sendo.
E você, como diz no seu livro, você aprendeu com ela a ser mãe e aprendeu que otimismo é uma escolha, que você tem que determinar. Agora, os três em cena ao mesmo tempo, você lembra quantas vezes foi? Algum momento mais marcante? Paulo, Nissete e você?
Olha, com a minha mãe, eu trabalhei mais com a minha mãe do que com meu pai. Com a minha mãe, eu trabalhei 11 vezes. 4 vezes no teatro e 7 vezes na televisão. E com meu pai, eu trabalhei só 4 vezes. 2 no teatro e 2 na televisão. E sempre foram experiências maravilhosas, de muito aprendizado, muita troca. Muito bom estar com eles trabalhando.
Quero mostrar uma cena que talvez você não se lembre. Você tinha 25 anos. Os três em cena.
Tô me gozando, né?
Não, filha, que é isso?
Mas vocês estão me gozando porque ninguém teve coragem de tentar mudar de vida. Viu? Todo mundo ficar enterrado vivo nesse buraco. Agora, eu não vou ficar.
Ah, filha, olha lá como é que você fala, imagina. Tá aqui no buraco. Que bela cidade.
Mas tá falando de barriga cheia, minha filha. Olha, eu aposto que muita moça de cidade grande gostaria de ter a vida que você tem.
Ai, grande vida.
Ai, meu Deus do céu.
Acho que eu atendo, já terminei mesmo.
Não,
gente, adivinha.
Filha, sente aí, vem comer uma sobremesa. Vai.
Não, não, essa notícia eu tenho que dar em pé, com toda a pompa.
Mas que notícia tão importante será essa, afinal?
Eu consegui, mamãe, consegui. Fui chamada para o emprego no Rio.
1986, um caso verdade chamado
caso
Solidão.
Caso verdade, para você decidir. Caso verdade.
Caso verdade. E nessa história aí, alguma semelhança com você, jovenzita com 18 anos, que mesmo dentro desse núcleo familiar todo amoroso, percebe que tem que sair de casa e se jogar no mundo?
É, muita semelhança. Isso realmente aconteceu. Morava com eles a minha vida toda e a Globo me chamou para vir para o Rio de Janeiro. E ali eu bati asas. Ali, com 18 anos, fui sozinha para o Rio de Janeiro. A mamãe falou assim, você não pode ficar sozinha, minha filha. Mãe, não vou ficar sozinha, vou trabalhar, fica tranquila. E essa experiência foi incrível no Rio. Logo chegando, assim, sozinha, me senti importante, cidadã, livre, com autonomia. Fiz logo uma novela Bailou Comigo, que viajei para fora do Brasil. Então, assim, me senti uma cidadã do mundo. Para mim, foi muito importante. Mas logo depois, acabei me casando, fui para a música, descobri a música, resolvi desenvolver um pouco meu trabalho na música, nessa chegada do Rio. Foi quando conheci o Nando, me casei. E aí, bom, quando eu saí mesmo, né? Mas eu nunca saí totalmente. Meu coração estava sempre pertinho deles.
Eu vou pedir para o pessoal localizar um VT que temos de você cantando essa fase musical tua. Oh. 81 é o festival MPB Shell e você está defendendo a canção O Balão, parceria do Nando, o pai de seu filho, o João Gabriel, com o Geraldinho, irmão dele. Isso. Tem aí? Vamos ver? Isso. Podemos ver?
Não sabe nem como começar a limpeza do fogão? O banheiro tá precisando de um belo trato? O tênis que era novinho sujou depois do show? Cif Limpeza Milagrosa salva! Ele remove 100% da sujeira difícil, sem esforço, em mais de 100 superfícies. Por isso, quem conhece, ama. Parece milagre, mas é Cif.
Nossa, eu tava tão nervosa nesse dia.
Você lembra? Era ao vivo? Já, acho que era ao vivo, né?
Era. Essa foi... nós fomos selecionados para o final, né? Nessa apresentação. Ainda era no Teatro Fênix, depois foi no Maracanãzinho. Mas eu nunca tinha subido num palco para cantar assim, sabe? Eu fui muito corajosa, cara de pau.
Depois do Teatro Musical, você ainda fez Cabaré, em 89. E 10 anos depois, você foi Linda Batista, jovem, somos irmãs. Sua mãe fazia Dircinha Batista, mais velha, Sueli Franco, a Linda. No palco, atuando juntas, esse foi seu maior momento com sua mãe?
Ah, foi um grande momento, sim. Era um espetáculo belíssimo. Somos irmãs, era uma unanimidade, uma coisa difícil de conseguir em teatro, em qualquer trabalho, mas era um encontro de talentos. Primeiro, a história das irmãs Linda e Dircinha é uma história maravilhosa. Um texto lindo da Sandra Lousada, uma direção do Ney Matogrosso e Cilinha de Paula, brilhantes. Mamãe e Sueli davam um show. Foi tão lindo.
Ganharam todos os prêmios.
Ganharam
duas, né?
Juntas. Não conseguiram ser, elas estavam concorrendo e na hora da premiação deram para as duas, porque era tão lindo o encontro das duas em cena. Não podia ser diferente. Então, era uma maravilha, porque eu ficava lá atrás, sabe? Eu fazia a Linda Batista, que era toda leve, solta, risonha. Eu fazia que nem a Sueli, né? Eu pegava carona na Sueli, assim, a risada da Sueli, o jeito dela trabalhar. Um trabalho maravilhoso. Mas tinha um momento que a mamãe... Eu chorava todas as noites. Eu estava na coxia. Mas a Linda dava um telefone para a Dircinha. Fala, 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 Dircinha, canta, canta. Ela pegava o telefone e aí o telefone virava um microfone e ela começava a cantar devagarinho, assim, titubeando. E depois ela começava a cantar e ela ia assumindo o telefone com o microfone e cantava lindo. Ai, era aplauso toda noite e toda noite uma emoção especial, Mônica.
Por falar em se emocionar todas as noites, fico imaginando o que não foi para a Anissete fazer Perdas e Ganhos. Perdas e Ganhos, a Beth adaptou o texto da Via Luft e dirigiu a mãe nesse monólogo. E é um texto que tem como um dos temas centrais o luto, né? Perdas e ganhos. E a peça estreou, o seu pai tinha morrido só 8 meses antes.
Então.
E aí, para a Anissete segurar essa...
Então, foi muito difícil para ela, né? Porque, na verdade, o convite veio bem antes, o texto ficou pronto muito antes do papai falecer. E é verdade. Nós recebemos um convite, eu recebi um convite para fazer a adaptação do texto e dirigir com a mamãe em cena. O papai, inclusive, foi um grande incentivador desse trabalho.
E caramba, eu achei que era uma coisa de causa e efeito. Não, coincidência.
Aquelas coisas, né? aquele ponta de mistério que o Guimarães Rosa tão bem fala, né? Em tudo há a ponta de um mistério. É a ponta do mistério que fez esse trabalho chegar até as nossas mãos. E eu, engraçado que eu fazendo a adaptação, em algum momento eu tive uma sensação que o trabalho só iria acontecer depois da partida do papai. Eu falei, ai, não quero nem pensar nisso, deixa pra lá, não. E ele falou, não, ela tem que fazer. Eu, enfim, fiz a adaptação e tal. E aí papai ficou doente. Foram 4 anos de luta contra o câncer e falei, não tem como fazer esse trabalho agora. Mas aí quando ele partiu, eu falei, agora é o momento certo de fazer esse trabalho. Esse trabalho veio para isso, para nos ajudar, principalmente ajudar a minha mãe a superar uma perda tão significativa, tão forte como essa. E foi um momento lindo nosso, sabe? Nos aproximou muito. E foi um momento muito especial. Eu falo muito disso no livro, né? Conto detalhes aí da adaptação, como foi isso para nós.
Não vamos dar spoiler do livro, porque a gente quer que você compre para ler, para você ter esse prazer. Mas a gente pode mostrar... A gente pode mostrar cenas. Acho que foi a Bianca Ramoneda que promoveu uma leitura da peça de vocês. Vamos dar uma olhada.
Foi, é verdade.
Boa noite. O que venho lhes falar nasce do meu próprio amadurecimento. Um trajeto de altos e baixos, pontos luminosos e zonas de sombra. Venho lhes fazer um convite. Venham refletir comigo. Venham me ajudar a indagar.
Entram os dois atores com as tapadeiras, com duas projeções, imagens de crianças, como um mosaico, risos, gargalhadas, vozes de crianças com algumas opiniões, cantigas de roda, sons que nos remetem a brincadeiras, como um carrossel, até frisar numa delas.
Vou abrir a porta e ele vai entrar. Vai me abraçar, sorrir para mim, vai pegar minha mão e, quem sabe, pela primeira vez, vamos de verdade falar ou calar num silêncio melhor do que qualquer palavra.
Respira, calma.
Ai, meu Deus.
Caramba, que vontade de emoção. Todos nós.
Respira, calma. Foi muito lindo esse processo, viu?
A minha sensação vendo isso, assim, que a gente estava meio que olhando pelo buraco da fechadura, muita intimidade, uma relação ali, vocês... essa intimidade, você como diretora de sua mãe, essa intimidade... facilita ou pode atrapalhar?
Facilita num lado e atrapalha no outro. Facilitava na medida em que tínhamos uma relação muito amorosa. Então, eu podia dar esse abraço, esse carinho, esse afeto, né? esse calor. Né? Mas em alguns momentos ela precisava distanciar um pouco a figura da filha da diretora, né? E foi muito interessante o processo, porque somos de duas gerações diferentes, então escolas diferentes também de atrás. Então, eu pude trazer para ela novidades e ela me apresentar sabedoria. Então, foi uma troca muito rica, profissionalmente falando, porque ela precisava confiar um pouquinho em mim, no resultado final do trabalho. E como ela não estava acostumada a fazer monólogo, não estava acostumada a fazer um trabalho que quebra a quarta parede, ela começava direto falando com o público boa noite, né? Ela estava acostumada a contar histórias em que a história acontecia toda no palco. Ali ela de cara quebra a quarta parede. Se relaciona com o público, num monólogo, se relacionando com imagens, com uma, tinha um esquema virtual, o cenário era virtual. Era muita novidade para ela. Eu falei, mãe, confia, confia em mim. Confia em mim, vai dar certo. Mas eu não sei para onde eu estou olhando, assim, você está olhando para uma imagem aqui, que vai acontecer isso nesse momento, vai estar todo mundo olhando, então confia, faça. Você sabe que vai, vou mostrar tudo para você, você vai entender tudo o que vai acontecer. Acredita na magia do teatro, mãe. Você está se comunicando com as pessoas, a sua dor é a dor delas também. Mas e se eu chorar no meio? Para, respira e segue. As pessoas
e ela
vão
chorou?
Entender. Não. Ela riu, ao contrário.
Maravilhoso.
Ah, foi. Olha, maravilhoso, foi maravilhoso.
Eu adoro a história. Acho que foi a primeira peça sua como profissional, dirigida pelo Abujamra, O Efeito dos Raios Gama sobre as Margaridas do Campo. E você conta da noite em que tinha meia dúzia de 12 ou 13 convidados e um pagante. E o produtor veio perguntar para a Anicete, quer cancelar? E aí?
Aí ela deu uma lição de vida, de respeito ao público, inesquecível para mim e para todos nós que estávamos ali. Ela falou, não, ele saiu de casa para nos ver. Nós vamos fazer o melhor espetáculo que nós já fizemos para este um pagante, porque ele merece. Ele está ali, ele saiu de casa, pagou ingresso para nos assistir, ele nos escolheu para assistir essa noite. Então, ele vai ter o melhor espetáculo que nós podemos fazer. E nós nos juntamos e realmente fizemos um espetáculo maravilhoso. Aí você veja bem, no dia seguinte, descobrimos que este um pagante era dono de uma empresa que comprou 100 espetáculos e distribuiu para os seus funcionários. E isso foi a alavanca para o grande sucesso que foi o espetáculo. Porque as pessoas chegavam lá, estava lotado, e virou aquele boca a boca, o espetáculo não é muito bom, o espetáculo... Você sabe que o boca a boca é que faz o sucesso de um espetáculo. Foi uma maravilha.
Não tem nada que se compare. Ficaram 3 anos em cartaz.
Milhões de outros ensinamentos de minha mãe maravilhosos, mas esse é um ensinamento que eu levo para a minha vida toda. Sempre que a casa não está boa, eu lembro, mas ele saiu de casa para nos ver.
É isso aí.
E sempre faço o melhor de mim.
O Raios Gama ficou 3 anos em cartaz, mas você já chegou a ficar 9 anos em cartaz com a sua Simplesmente Eu, Clarice Lispector. A peça que Beth escreveu, dirigiu, estreou em 2009 e ficou em cartaz até 2018. E, cara, eu fico muito... Como é que diria meu filho? Fico muito bolado... Como a Beth ficou a cara da Clarice. É a cara da Clarice. Vamos ver umas cenas de espetáculo.
Não, eu não sou russa. Eu sou brasileira. Muitas pessoas pensam que eu falo desta maneira por causa de um sotaque russo. Mas é que eu tenho a língua presa. Solidão de que sempre precisei. É ao mesmo tempo inteiramente isso. De qualquer luta ou descanso, me levantarei forte e bela, como um cavalo novo. Faze com que eu sinta que a morte não existe, porque na verdade já estamos na eternidade.
Beth, é muito impressionante isso. Você não era a cara da Clarice. Foram o quê? Uns 9 anos de convivência, intimidade. É quase mediúnico esse lance.
É, eu acho que é quase mediúnico, assim. Na verdade, foram 2 anos de pesquisa para realizar o trabalho, 6 meses de preparação vocal, assim, 2 meses de ensaio e uma vida inteira de admiração à Clarice. Então, Clarice Lispector foi importantíssima na minha vida em todos os sentidos. É, no teatro, então, ela foi... Eu até falo isso também, ela acabou me parindo como criadora, porque ela me incentivou a ser genuína, a ser eu mesma em tudo. Eu acabei assinando a adaptação, a criação do espetáculo, a direção e a interpretação, porque estava tão em mim o que eu queria falar, o que eu queria fazer... que eu estaria me traindo se eu entregasse a direção para uma outra pessoa. Ela me deu aquele empurrão, vá, faça, seja pessoal, como eu também sou. A Miradade, que era o supervisor desse trabalho, um sábio, maravilhoso, mestre, grande mestre, Amir, te amo, ele me falou uma coisa maravilhosa, falou assim, olha, eu estou vendo você aflita e angustiada para falar da angústia da Clarice, da solidão da Clarice. Fale da sua angústia, da sua solidão. Quanto mais em você você estiver, mais nela você vai chegar. Ele me deu a chave do trabalho. Então, era em cima de mim mesma, da minha identidade, da minha similaridade de alma com Clarice, que eu teria que fazer. Era o meu olhar sobre ela. E aí virou essa coisa meio híbrida, meio ela, meio eu, que virou essa persona cênica. E isso eu acho que fica na aparência.
Uma expressão física, material ali na frente, a sua cara.
Concreta.
Uma coisa incrível.
As pessoas ficavam muito emocionadas, como se estivessem realmente diante dela.
Diante dela. E, sem dúvida, esse livro que nos reúne hoje, um dos motivos, Viver é uma Arte, não existiria se não fosse essa intimidade, essa comunhão de almas entre Bette Goulart e Clarice Lispector. No seu livro, Bette, você reproduz as últimas palavras que ouviu de seu pai, que disse, aproveite a vida, ela é linda, mas passa rápido. Bette, eu não sei, eu tenho a impressão que quem tem a fé espírita, tem a impressão não, é visível. Quem tem a fé espírita lida melhor com a perda de gente amada, com a morte. Isso ajudou você, no caso de sua mãe, você conseguiu se despedir dela ou chega na hora da morte, dói do mesmo jeito?
Dói do mesmo jeito. Mas é claro que a gente não enxerga a morte como um fim. A gente enxerga a morte como o término de um ciclo. Mas isso continua depois. Essa compreensão de que não termina assim, só se transformou, nos ajuda a superar esse momento da dor e da perda. Meu pai deu uma lição linda antes dele perder a consciência. Aproveitem a vida. É a vida, que ela é linda e passa rápido. E a minha mãe, na verdade, eu considero a minha despedida dela numa das idas para o hospital, não foi a última. Ela foi umas duas vezes para o hospital antes dela ter que ficar diretamente no hospital. E ela passou de carro aqui na minha casa para a gente se despedir dela. Falei, mãe, vai dar tudo certo, viu? Vai dar tudo certo. Mas não, fica tranquila, minha filha. Eu volto. Foi assim que nos despedimos. Porque depois ela falava, ela ouvia gente, mas ela já não podia falar, e ela entrou no processo de inconsciência, estivemos lá com ela, oramos com ela, mas já estava num outro plano de comunicação, já não existia mais isso. De alguma forma, sim, ela voltou. Ela volta sempre. Sempre que a gente quer se comunicar, a gente, de alguma maneira, entra em sintonia. Se comunica de uma forma silenciosa. Nos comunicamos. Desculpa a emoção. Nos comunicamos em forma de essência. A nossa essência se comunica. Aconteceu uma coisa muito linda, por exemplo, no dia que eu fui convidada para fazer parte da Academia Brasileira de Cultura, na Cesc Gran Rio, na cadeira 22, tendo como patrono a minha mãe. Isso é uma maravilha, né? Um privilégio. No dia que eu fui fazer o discurso de agradecimento e homenagem a ela, eu falei, não, eu em homenagem a ela, tal, assim, que ela vai receber onde estiver. Quando eu falei onde estiver, eu falei, eles, né? Porque eu também falei do meu pai, eles estão aqui. E eu senti a presença deles, Piau. Eles estavam ali comigo, entende? É isso. Essa é a força da transcendência do espírito. Nós estamos onde a nossa energia está, onde está a nossa alma, nosso coração, nossa sensibilidade, nossa essência. E isso transcende o nosso corpo físico. Nosso corpo físico é um instrumento para que possamos lidar com a vida, o nosso cotidiano. Mas a gente é mais do que isso.
Muito obrigado, Beth. Uma maravilha, maravilha conversar com você. Foi muito bom. Muito bom sentir a presença de Nissete, de Paulo e principalmente essa sua luz que nos consola, que nos diverte, que nos ilumina. Obrigado, querida. Muito obrigado.
Eu que agradeço, meu querido. Obrigado por essa oportunidade linda de mais uma vez homenagear minha mãe e meu pai, homenagear a nossa arte tão maravilhosa, Clarice. Enfim, muita gratidão.
Muito obrigado. E você em casa, Viver é uma Arte, já está nas livrarias, nas melhores casas do ramo. Uma leitura fácil, edificante, gostosa, inspiradora. Até a próxima. Quer ver mais? Entre no Globoplay.